tem capacidade cognitiva para tomar decisões complexas, participe no ato democrático. Mas nós também sabemos, e é isso que ensinamos, que é na prática dos direitos, no exercício dos direitos, que nós nos formamos, quer com esses direitos, quer enquanto cidadãos. E haverá direito mais nobre numa democracia do que votar? Então, essa é a consequência prática do raciocínio. Se o direito mais nobre é o votar, se nós reconhecemos um conjunto de existência prévia, de capacidade para o fazer, damos em algumas matérias responsabilidades também inerentes até a decisões que dependem do voto às pessoas que têm mais de 16 anos, então, consequência, deveríamos, para promover o ato democrático, promover a valorização de participação democrática, também reforçar por essa via a participação a partir dos 16 anos. E por isso termino dizendo que esta temática não é nova, não é a primeira vez que temos esta discussão a nível de revisão constitucional. Felizmente não somos o único agora a propor isso, o PSD também faz, o LIVRE também o faz. Esperamos que desta discussão surja a alteração que é exigida pelos jovens. Porquê? Porque, para além de tudo o que eu disse, há um conjunto de matérias que nos afetam a vida como um todo, que eles têm provado ter uma capacidade de reflexão muito mais ativa e muito mais capaz do que pessoas da idade mais avançada, devido às alterações climáticas. E, desse ponto de vista, esta consciência também enriquece a nossa vida democrática e, por isso, beneficiariam as pessoas, em particular, que ganhariam um novo direito, beneficiaria a sociedade, porque ficaria também mais plural e mais capaz de decidir sobre si própria com a sua participação.
Tem agora a palavra a deputada do PAN, a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O PAN traz também uma proposta no sentido de descer, sem qualquer problema, no sentido de referir, descer a idade para votar para os 16 anos, e falo por duas ordens distintas de razão. Uma primeira, porque reconhecemos que existem, de facto, problemas estruturais do ponto de vista democrático, nomeadamente na falta de participação cidadã nos processos eleitorais. Está patente não só na abstenção, cujos valores ascendem a cerca de 46% nas últimas eleições autárquicas, também 48,58% nas últimas eleições legislativas, e ainda um enorme desinteresse que é assinalado pelos jovens em particular, conforme nos dizem os estudos, nomeadamente o estudo da Fundação Francisco Manuel, que nos dá a nota de que só em 2021 41% dos jovens evidenciavam não ter qualquer interesse na política. Por outro lado, também, ao darmos esta capacidade eleitoral ativa aos jovens de 16 anos, isto permite uma reaproximação mais cedo na vida pública e na vida política, que poderá, evidentemente, que com o seu tempo, vir a contribuir para a diminuição da abstenção. Mas, por outro lado, acaba por haver aqui uma coerência, como em alguma medida já foi também referida nas intervenções dos senhores deputados, quer do senhor deputado Alexandre Poço, quer do senhor deputado Pedro Filipe Soares, daquilo que é o tratamento dado aos jovens no âmbito dos seus deveres e dos seus direitos. Se não, vejamos, do ponto de vista daquelas que são as suas responsabilidades, quer societárias, quer do ponto de vista até penal, já existem hoje um enquadramento jurídico das suas responsabilidades, em que o jovem pode ser imputável do ponto de vista penal, pode também ter capacidade para casar, para perfilhar, para também ter legitimidade para decidir sobre questões sensíveis, como é o caso da interrupção voluntária da gravidez, ou até mesmo para requerer a mudança de sexo, mas, no entanto, não pode decidir sobre quem quer que efetivamente o represente e, consequentemente, sobre decisões que impactam sobre a sua vida. E isto nas múltiplas dimensões da educação, nas opções sobre a educação, nas opções sobre a própria fatura climática que vão pagar com as opções que hoje são tidas em matéria de ordenamento do território, sobre também aquilo que é ou não os avanços nesta matéria, sobre políticas, por exemplo, de sustentabilidade da segurança social, que também os vai afetar no seu futuro. E, nesse sentido, parece-nos que estas duas ordens de razão, por si só, são bastantes para que, efetivamente, se possa consignar esta mudança. Mas mais, nós temos hoje um conjunto de recomendações de várias organizações, sejam elas internacionais, no sentido de consagração do direito ao voto aos 16 anos, seja até mesmo do ponto de vista do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu, que já recomendaram que exista, no âmbito das eleições ao próprio Parlamento Europeu, que todos os europeus tenham o direito a votar a partir dos 16 anos, proposta, aliás, que a Alemanha já acompanhou. E, do ponto de vista mais global, algumas democracias, como a Argentina, o Brasil, a Áustria ou Malta, também já introduziram o voto aos 16 anos, e os estudos que já têm sobre esta alteração vêm dizer que, de facto, existe existem menores taxas de participação relativamente a outras faixas etárias, porque se incute mais cedo o possível uma cultura de cidadania ativa, combatendo assim a abstenção por via da participação dos jovens. E nesse sentido, tendo em conta os vários argumentos que já aqui foram não só apresentados, mas também aquele que tem sido o caminho do PAN de procurar reaproximar os cidadãos da vida pública e da vida política, parece-nos que este poderá ser um passo muito importante que esta revisão constitucional poderá marcar, consagrando não só aquele que é um dos mais elevados sentidos de responsabilidade do nosso Estado, mas também de possibilidade de participação. Porque mais do que um dever, este deve ser efetivamente um direito daqueles a quem cotidianamente as políticas públicas acabam por impactar e, portanto, esperamos que se reúna aqui um consenso, pelo menos dos dois terços desta maioria parlamentar, para conseguirmos fazer esta alteração.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora aos partidos que, não tendo propostas, queiram falar sobre este artigo e começo pelo Partido Socialista, o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao primeiro tópico, a matéria da obrigatoriedade da introdução de novos deveres, eu penso que já temos analisado em vários momentos o aparecimento de novos deveres fundamentais em algumas das propostas do Chega, por identidade de razão, em relação às anteriores também não acompanhamos a formulação, não identificamos que dela se retire uma vantagem e, antes pelo contrário, pode ter até um efeito contrário àquilo que alegadamente é pretendido. O debate sobre o voto aos 16 anos é particularmente mais interessante. É mais interessante porque, de alguma maneira, pode convocar novamente um debate que ocorreu em tempos quando se discutiu precisamente a evolução da maioridade. Enfim, que já esteve fixada nos 21 anos e evoluiu no sentido de descer até aos 18. Mas, curiosamente, é um debate que não pode ser... ou seja, tem um limite objetivo que devemos reconhecê-lo. Vejamos três notas. Em primeiro lugar, o direito comparado. É certo que têm sido invocados vários exemplos, mas os exemplos invocados normalmente esgotam o universo das situações em que ele ocorre. Ou seja, nós temos em dois Estados da União Europeia a maioridade, o direito de voto aos 16 e um aos 17, no conjunto dos 28, e se juntarmos o resto do mundo e fizermos este exercício, juntamos mais 14 casos que têm o voto aos 16 e mais 2 que têm o voto aos 17, e portanto, no universo das democracias, obviamente não estamos a fazer sequer o comparativo com os 128 ou 198 Estados membros das Nações Unidas, mas para efeitos que nos interessa fazer o comparativo, que é no quadro das democracias, encontramos aqui um regime que é a exceção e está longe de ser a regra, ou sequer uma tendência, ainda que o debate possa decorrer em vários locais. E a pergunta fundamental e a mais importante é saber se se justifica, e a proposta que está subjacente, as propostas têm isso subjacente, é se justifica ter uma idade de participação eleitoral distinta da idade da maioridade. Tendo em conta que já se fez desse exercício de fixar a maioridade nos 18 anos, e olhamos então para o que significa a fixação da maioridade aos 18 anos. Significa isto que em toda e qualquer circunstância a maioridade é fixada aos 18 anos e não há regra, não há exceções a esta regra? Não. Encontramos diversos exemplos no quadro da ordem jurídica, vários enunciados e ilustrados ao longo desta tarde. Acrescentava, por exemplo, a própria ideia da maioridade religiosa, que também se alcança aos 16 anos. Há um conjunto de decisões que podem ser tomadas aos 16 anos, que têm muito a ver com a identidade pessoal e têm a ver com a possibilidade de exercício e autodeterminação de um conjunto de matérias que, por sendo relevantes do ponto de vista identitário, deve-se privilegiar essa possibilidade aos 16 anos. Contudo, a regra geral persiste aos 18. E, portanto, o quadro no qual trabalhamos é o de que temos um quadro de maioridade aos 18 anos e na qual encontramos um conjunto de exceções justificadas para pontuais circunstâncias que a coloca aos 16. E a pergunta que fazemos, e à qual respondemos negativamente e daí não acompanhamos as propostas, é saber se a capacidade eleitoral, o pilar da construção da vida democrática e da participação cívica, se deve alinhar pela regra geral da maioridade ou pelas exceções à maioridade. E parece-nos que os argumentos no sentido de dever acompanhar aquele que é o padrão da maioridade e os 18 anos, como critério que é sempre falível. Não discutimos que, obviamente, poderemos encontrar muitas pessoas que aos seus 47 anos a sua maturidade para participar eleitoralmente é discutível e, naturalmente, encontramos muitos adolescentes de 14, 15 ou até de 13 anos que têm até a consciência política muito mais sofisticada e muito mais desenvolvida do que pessoas que votaram a vida toda. No entanto, o legislador tem a tarefa ingrata de ter que fixar critérios e padrões objetivos que correspondam, tanto quanto possível, à experiência média, enfim, não recuendo aqui ao direito romano e à ideia da pessoa média, não quero, não, estava a tentar não dizer o bonus pater família, o homem médio, a pessoa, o homem ou a mulher romana médio e média, portanto, já, eu acho que isto já é reescrever, eu acho que agora que sendo hoje, agora... Não, não, claro, claro, claro. Agora que se, estão a agora que se diz que estão a reescrever obras clássicas fazendo esse debate, também não queres reescrever a Lei das Doze Tábuas e colocar onde não estavam referências que não se encontravam lá. O ponto não é esse. O ponto era apenas, evidentemente, o critério ingrato que temos que ter, que ter que dizer a alguém que com 17 anos manifestamente reunirá todos os requisitos e está mais do que apetrechado a dizer, lamento, mas ainda não, porque a lei tem que ter um critério orientador objetivo. E até acrescentava mais duas notas. Uma é um contra-argumento e outra tem a ver com qual tem sido a tendência no encarar destas duas datas, se quisermos, dos 18 e dos 16 anos. O que temos assistido nos últimos anos é até, em muitas circunstâncias, ao reconhecimento de que se deve abandonar os 16, que ainda vamos encontrando como regime excepcional, em favor dos 18. O caminho da escolaridade é um desses, ou seja, que representa, não de forma estanque, a barreira ou a fronteira entre a escolaridade obrigatória e o ingresso na vida profissional, porque eles se mesclam, evidentemente que continua a haver atividade formativa para lá da escolaridade obrigatória e também pode haver antecipação de atividade laboral antes da conclusão da escolaridade obrigatória e antes dos 18, mas que tem regimes específicos, excepcionais e que se tem diminuído o seu âmbito. Portanto, é um caso em que, se olharmos para a legislação laboral, tendencialmente, as circunstâncias em que se habilita ou se admite trabalho nessas circunstâncias têm diminuído. E também o aumento da escolaridade depõe no sentido de dizer que se quer construir um percurso formativo mais longo, assente, tendencialmente, é verdade, em ciclos de estudo, mas também na data relevante, que são os 18 anos. Mesmo a matéria do casamento é matéria que está a ser discutida nesta Câmara e na Comissão ao lado, porque tem sido também na sequência de recomendações de que a idade núbil deixe de ser os 16, mesmo que é regime excepcional, e passa a ser os 18. Portanto, também é um dado em sentido contrário a este mesmo. E mesmo recentemente, é certo que com uma preocupação distinta, mas mesmo a ideia que a adoção poderá ocorrer até aos 18 anos do adotante, proposta que o Bloco de Esquerda apresentou e que está em discussão, também vem depor no sentido que, se calhar, alguns destes regimes excepcionais que apontavam para os 16 anos, por algumas razões de salvaguarda de um período mais longo até chegar à maioridade, têm vindo a ser abandonados ou têm vindo a ser transformadas, precisamente dando nota da vontade de concluir estes percursos de forma mais abrangente. Última nota. Mesmo em relação àqueles em que, de facto, temos uma fronteira nos 16 anos, a responsabilidade penal é talvez o mais impressivo deles todos. Porquê? Porque é aquilo que significa. Bom, há aqui condutas e a pessoa é entendida pela ordem jurídica e pelo direito penal como sendo capaz de compreender as consequências das suas condutas. Mas o que é certo é que o regime jurídico aplicável a quem está nessas circunstâncias entre os 16 e os 18 anos também não é idêntico a quem é maior. E, portanto, também há da ordem jurídica um reconhecimento de que as regras próprias, quer quanto ao processo, quer depois quanto à execução de penas, quer quanto às medidas relativas à reinserção, tratam diferentemente um menor de 18 anos, em rigor até, tratam diferente um menor de 18 anos e um menor de 21 anos, que até está para lá da maioridade. Portanto, não só nos parece que a orientação e a afinidade que se deve manter entre capacidade eleitoral e maioridade é de preservar, como também, muitas vezes, o que temos é algum recuo e alguma revisitação destas fronteiras que até têm vindo a subir em casos muito relevantes e que são apontados, muitas vezes, neste debate. E, portanto, não está de todo em causa a bondade do que inspira as propostas apresentadas pelos partidos que a formulam, que, no fundo, procuram motivar, incentivar e fazer a crescer a participação democrática, reconhecendo que muitos já a fazem e, no fundo, estão mais do que esclarecidos para o fazer. A tarefa ingrata do legislador, e neste caso do legislador constituinte, é dizer, bom, mas o nosso critério, neste momento, é o denominador comum mais abrangente e, da perspectiva do grupo parlamentar do PS, ele deverá manter-se nos 18 anos.
Tem a palavra.
Sr. Presidente.
Não, tenho que primeiro dar a palavra, ou tenho que percorrer os três partidos que ainda não falaram. Tem a palavra a Iniciativa Liberal, o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Já várias vezes manifestei a preocupação de que podermos estar a criar na Constituição redações que possam ser anacrónicas e eu acho que esta pode ser uma delas. Acho que está na altura do voto ser alargado aos maiores de 16 anos e o argumento do direito comparado não serve. Porque, de facto, é verdade que aqueles países que a DILP consulta, dos 28, apenas 3 não têm a idade mínima aos 18. O Sr. Deputado Pedro Godalves fez as contas e parece que só um pouco mais de uma dúzia de países no mundo inteiro têm ou 16, mas essa ordem de